Irmãos, faz mais ou menos um mês que eu estava orando ao Senhor e Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra, eu tive que até anotar essa palavra assim, né? Para que eu não esquecesse, porque eu ia ficar um mês sem pregar aqui na igreja, né? E então eu ia ter a oportunidade de fazer aquilo que Deus havia tocado no meu coração, depois de 4 semanas, e durante essa semana eu estava me lembrando disso, fui lá, peguei a palavra, e Deus acrescentou muito mais do que aquilo que eu imaginava no meu coração. Então eu gostaria de ler alguns versículos. Serão assim, poucos versículos, mas serão versículos salteados, né, em diversos livros, para que você compreenda o raciocínio desta ministração. Que é uma ministração, porque é algo assim que traz muita confusão nas pessoas nos dias de hoje. E as pessoas muitas vezes elas se alicerçam, né, em coisas equivocadas na própria palavra do Senhor. Não que a palavra do Senhor seja equivocada, é óbvio que não, a palavra do Senhor é poder, mas as pessoas elas olham para a palavra do Senhor e agem de forma equivocada, justificando a palavra de Deus para que possam agir. Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo número 31 e 32, onde o Senhor diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Agora nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 31, onde o Senhor diz assim: porque qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Jesus disse essas duas palavras, né? Agora nós vamos ler o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo número 41, versículo 34, onde o Senhor diz assim: Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher o cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Somente até aqui, depois nós vamos ler outro versículo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Deus de Israel, Senhor Deus, que transforma todas as coisas, Senhor, que fala, Senhor Deus, que nos enche com Teu poder e com a Tua graça, chegou o momento, Senhor, da Tua palavra ser ministrada, Senhor. Chegou o momento, Senhor, de nós nos alegrarmos com o Teu poder, o poder da Tua palavra. Senhor Deus, então fala conosco, Altíssimo. Então fala, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor. Oh Deus, guarda, escreve no nosso coração a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Para, Senhor, que nós sejamos abençoados por Ti, Senhor. Porque a Tua palavra é a verdade, Senhor, de toda a terra, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que o meu coração, a minha mente, Senhor, sejam tomadas por Ti agora, Senhor. E que Teu Espírito Santo mova os meus lábios, Senhor, ó Deus, e fale aos meus ouvidos, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, conforme eu disse aqui, né, Jesus, ele nos deu algumas orientações muito importantes ali nesses dois textos dos evangelhos. Depois José, né, José ali no livro de Gênesis estava revelando ali o significado, né, aquilo que significava um sonho que Faraó teve a respeito de 14 anos que viriam pela frente, né. Antes de Jesus Cristo, irmãos, antes de Jesus Cristo ascender aos céus, depois que ele havia já sido crucificado, depois que ele havia sido já ressuscitado, né? Antes dele subir ao Pai, ele disse assim: ficai em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e em todas as nações da terra. Quando Jesus ele determinou poder sobre as nossas vidas, né, ele estava falando a respeito, né, da unção do Espírito Santo, da descida do Espírito Santo sobre todas as pessoas, né? Mas Jesus estava dizendo assim: vocês serão as minhas testemunhas. E quando nós olhamos para essa palavra, talvez, né, você não compreenda direito o que significa essa abordagem, serão minhas testemunhas. E não aconteceu somente ali no livro de Atos dos Apóstolos essa palavra. Nos evangelhos Jesus disse claramente que nós seríamos testemunhas do Senhor. E o que são testemunhas, irmãos? Né? O que são testemunhas? Quando você está ali num júri, alguém chama você para você dar um testemunho, para você testemunhar, o que você vai falar? Você vai falar daquilo que aconteceu, não é? Você vai falar assim: olha, não, vamos perguntar para você, como é que foi isso? Você vai falar: não, foi assim, assim, assim. O que você viu? Ah, eu vi isso, 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 isso. Né? O que você participou? Eu participei disso, 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 disso. Então, quando Jesus fala que nós seremos as suas testemunhas, significa que nós vamos testemunhar aquilo que nós estamos vivendo neste mundo em Cristo Jesus. Né? Então você vai dizer: Jesus fez isso por mim, Jesus falou isso para mim, Jesus, né, me orientou que eu fizesse desta forma, e aí vai. E você, né, em determinado momento, você vai dizer: eu fiz isso porque está na palavra do Senhor, eu fiz isso porque Jesus falou. Então isso é ser testemunha de Cristo. Ou seja, testemunhar publicamente aquilo que é Jesus nas nossas vidas. Ou seja, nas nossas vidas. São experiências pessoais que nós temos com Deus. Por isso nós somos testemunhas. São experiências pessoais. Né? Diferentemente do que talvez você, né, tenha entendido até hoje, de que, né, a palavra de Deus deve ser pregada e deve ser pregada mesmo, mas a palavra de Deus a ser pregada, ela transcende, né, qualquer experiência que nós tenhamos com Deus, e ao mesmo tempo ela se mistura com as experiências que nós temos com Deus. Mas quando Jesus fala: vocês serão as minhas testemunhas, ele está nitidamente filtrando tudo isso e dizendo: olha, aquilo que vocês vão viver, vocês vão falar. Então nós não podemos perder isso de vista, e nós devemos compreender que isso é tão natural naquele que serve a Cristo, né? Tanto é que nós, quando nós vamos falar a respeito de Deus, se nós não temos credibilidade, vai ser muito difícil pregar a palavra. Você fala assim, você tem que obedecer a Deus, e você não obedece, você não tem credibilidade nenhuma, ninguém vai acreditar em você, você não vai conseguir, né, fazer com que as pessoas, né, sejam motivadas a fazer a mesma coisa que você faz, porque simplesmente você não faz, né? E é interessante porque, irmãos amados, eu sempre falo assim, e sempre preguei aqui para os obreiros, falando de obreiros agora, e os obreiros são minhas testemunhas a respeito disso, de que nós temos que viver aquilo que nós acreditamos. Se nós pregamos, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Não é aquela ladainha, né, de que, né, faça aquilo que eu falo e não faça aquilo que eu faço, alguma coisa assim, né, tem um ditado popular assim. Isso, irmãos amados, não serve para as nossas vidas. Quando eu subo neste púlpito para pregar a palavra, eu tenho que pregar aquilo que eu acredito, não aquilo que eu aprendi, aquilo que eu acredito, porque senão eu não vou conseguir transmitir a mensagem verdadeira e plena da palavra. Será uma mensagem fofa, né? Uma mensagem fofa, que não tem alicerce, que não vai ter fundamento nenhum nas vidas, né? Então nós temos que fazer aquilo que nós cremos. Nós temos que pregar e nós temos que agir segundo aquilo que nós pregamos, porque isso significa fé. Eu falo porque eu acredito, eu falo porque eu faço, eu falo porque aquilo é verdade, né? E aí você vai conseguir defender, e aí você vai conseguir, né, contradizer todos os argumentos das trevas neste mundo tenebroso, não é verdade, irmãos? Então, é incrível, irmãos, eu falo isso, por que eu falei que eu ministro muitos obreiros sobre isso? Sabe por quê, irmãos? Porque muitos pregam aquilo que eles não acreditam. Aí você talvez fale assim, não é possível. É possível, irmãos. As pessoas estão pregando aquilo que elas não acreditam. As pessoas pregam aquilo que elas não buscam viver, porque viver as coisas são de Deus pressupõe inúmeros esforços. Mas as pessoas, elas pregam aquilo que elas não acreditam, né? Aí eu prego que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, né? Mas eu não sei se Ele vai fazer qualquer coisa. Então, irmãos, sabe, nós temos que olhar para essas coisas todas e começar a olhar para as nossas vidas e compreender, né, determinado significado da palavra de Deus, para que você possa ser uma pessoa muito usada pelo Senhor neste mundo e para que você possa, né, ser chamado por Deus verdadeiramente como testemunha dele neste mundo, como testemunha de Cristo neste mundo. E por que eu estou começando essa mensagem a respeito disso? Porque você vai compreender, né, por aquilo que você vê, pelas histórias que você vivencia ao seu redor, talvez, ou pelas histórias que você vê, né, em algum familiar, ou pelas histórias que você vê em relação a determinado membro, a determinada pessoa que você conhece, né? Não. Longe de mim te motivar a fazer qualquer análise de julgamento, mas o que eu estou falando para você, que aquilo que Jesus falou, né, aquilo que Jesus falou, ele denota, né, muitas falhas nas pessoas em relação à prática daquilo que Jesus falou, talvez até pela falta de entendimento ou por, né, dar desculpas em relação às coisas, né, que Deus falou. E aí Jesus, nós começamos lendo quando Jesus falou assim, né, Por que vocês se preocupam com o que vocês têm que comer ou o que vocês têm que beber? Ou o que vocês têm que vestir? Né? Saibam vocês que o Deus que está no céu sabe muito bem que vocês necessitam destas coisas. Em Jesus, ele falou uma palavra aqui. Quando Jesus ele motivou as pessoas, ele falou assim, quando Jesus ele fez essa pergunta, esse questionamento, ele começou dizendo, por que, né, vocês se preocupam? Por que vocês se preocupam? E ao mesmo tempo, no Evangelho de Lucas, Jesus ele falou assim, qual é o homem que se levanta para construir uma torre antes de planejar se ele vai conseguir construir essa torre? Qual é o homem que vai sair numa batalha sem calcular se ele vai poder vencer aquela batalha? E aí, irmãos amados, começa, talvez ali, uma falha de entendimento, porque as pessoas olham para a palavra do Senhor, né, a respeito da preocupação com o que comer, com o que beber e com o que vestir, contra aquilo que elas devem fazer de planejamento nas suas próprias vidas. Jesus ele falou que nós temos que ser prudentes, nós temos que ser prudentes, simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. E a prudência pressupõe que você tem que planejar sim aquilo que você vai fazer, você tem que planejar sim tudo aquilo que você deve executar para saber se você vai conseguir cumprir aquilo que você está planejando. Porque quando Jesus falou que você não tem que se preocupar com o que beber ou com o que comer ou que se vestir, ele não está dizendo que você não tem que planejar a sua vida. Ele não está dizendo que você não tem que se preocupar, né, em fazer com que as coisas sejam certas na sua vida, para que o testemunho de Cristo seja verdadeiro. E Jesus falou assim, olha, porque se você não conseguir concluir a torre, as pessoas vão zombar de você. As pessoas vão zombar da sua vida, dizendo, olha, ele começou e não conseguiu concluir. Ao invés de testemunhar as coisas são de Deus, as pessoas estão envergonhando. Envergonhando o nome de Deus, porque o testemunho dessa pessoa é um testemunho contrário àquilo que Deus deseja que nós estejamos fazendo. Como é interessante tudo isso, né, irmãos? Porque as pessoas, elas tem a tendência de se alicerçar na palavra, né, de forma equivocada, como muitas pessoas já fizeram isso, saem para fazer ali, né, para tentar conquistar coisas, né, mas fazem de maneira leviana, se lembrando de que o dia de amanhã o Senhor cuida, né, se lembrando da palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus disse, basta cada dia o seu mal, né? Então as pessoas se lembram disso e se alicerçam nisso e se esquecem, né, do complemento da palavra do Senhor, que diz que nós temos que ter responsabilidades neste mundo para que o nome de Deus seja honrado, né? E se preocupar, né, com o resultado de amanhã não significa que você não tem que planejar como será a sua vida amanhã, porque quando você planeja, né, e você apresenta diante de Deus, você sabe que o Senhor Deus estará contigo e o Senhor Deus te ajudará e te sustentará. Você não tem medo do amanhã. Nós não temos medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E se nós estivermos executando tudo aquilo que Deus deseja que nós executemos, né, a nossa vida será uma bênção. Então o dia de amanhã será uma bênção. Nós acreditamos no poder da palavra. Quando eu sou obediente, quando eu faço aquilo que Deus manda, quando eu sigo ali todos, todos os conselhos de Deus para as nossas vidas. Não existe chance de você não ser abençoado. Então, o nosso dia será abençoado, o nosso amanhã será abençoado, a nossa vida será abençoada pelo Senhor, simplesmente porque nós somos seguidores da palavra. E quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, né, e nós não compreendemos que nós temos responsabilidades em relação ao cumprimento da palavra de Deus para que as pessoas vejam em nós Cristo, as coisas ficaram muito difíceis, porque Satanás, ele virá para roubar, matar e destruir, conforme diz a palavra. Conforme diz a palavra do Senhor também, né? Então você já viu, você conhece algum crente que tem um nome sujo? Quem que você acha disso? Né? Quem que você acha disso? Né? É óbvio, irmãos amados, que isso é muito comum nos dias de hoje. E é óbvio que isso é um péssimo testemunho de Cristo. E isso denota que a pessoa não seguiu aquilo que Jesus falou da palavra dele. Estão zombando dele. Ele está envergonhando, está dando um testemunho invertido daquilo que é Jesus na sua vida. É incrível, irmãos. É incrível, mas essa é a verdade. Mas as pessoas, elas costumam agir segundo o quê? Segundo aquela palavra, né? Segundo aquela palavra que elas mesmo inventam para si mesmas, né? Eu vou lá, eu não tenho dinheiro nenhum, mas Deus vai me abençoar. Vai lá e compra um carro, vai lá e compra um bem, vai lá e faz isso, faz aquilo, sem um tostão no bolso, achando que Deus tem obrigação de ir lá e pagar o carro e pagar a despesa e pagar aquilo que a pessoa está fazendo, de forma equivocada, sem planejamento e sem buscar a ajuda de Deus no seu dia a dia. E eu olho assim para as coisas que são de Deus, irmãos, e é muito fácil, eu penso, né, porque Deus conhece cada um de nós, e eu penso assim, eu sempre agi assim em relação às coisas que são de Deus. Eu queria alguma coisa e eu não tinha como adquirir aquela coisa, eu orava ao Senhor para Ele me dar condições de eu adquirir aquela coisa. E a minha oração, né, era para que Ele me desse condições. Quando eu tivesse condições, eu ia adquirir aquilo. E não ir lá e fazer e dizer, Senhor, eu sei que Tu podes me abençoar. É lógico que Deus pode. Deus pode fazer qualquer coisa, mas as pessoas equivocadas nas suas atitudes põem os pés pelas mãos, envergonham o nome de Deus e praticam coisas que não deveriam praticar, portanto não são honradas por Deus. Portanto não são honradas por Deus. E aí ainda vem aquele pensamento maligno, daqui a 5 anos eu vou me livrar do nome sujo. Né? Ainda vem, né, pensamento maligno desta forma, e a pessoa vivendo assim, com uma vida destruída, uma vida fora daquilo que Deus deseja para a sua própria história. Irmãos, ouça bem o que eu vou falar. Todos nós, foi ministrado aqui hoje já, todos nós passamos aflições neste mundo. Todos nós passamos aflições neste mundo. E Deus nos ensina, irmãos, a vencer essas aflições, né, segundo o poder dele. Mas ao mesmo tempo, Deus nos ensina a preparar as nossas vidas para essas aflições. Aí você fala assim, mas Jesus falou, basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal, Jesus falou isso, é óbvio que Jesus estava, né, querendo que você estivesse o quê? Né, tendo paz no meio da sua luta, tendo paz no meio daquilo que você está, o quê? Vivenciando na sua vida neste mundo. E um grande exemplo disso, irmãos amados, foi aquilo que aconteceu com José. Deus veio a Faraó e disse assim: olha, haverá 7 anos de fome na terra. Deus disse para Faraó: haverá 7 anos de fome na terra. E por que Deus disse isso a Faraó? Porque ia acontecer. Portanto, nós não podemos negligenciar as coisas que podem acontecer nas nossas vidas neste mundo. Nós não podemos negligenciar, sabe, situações que podem vir a ocorrer na nossa vida neste mundo, e nós temos que nos preparar para as adversidades, sim. Nos preparar significa o quê? Né? Estarmos ali aptos a enfrentar determinadas adversidades na nossa vida. Então, Deus disse assim a Faraó, através de José, no seu sonho, né? Deus deu um sonho a Faraó, dizendo assim que haveriam 7 anos de grande abundância no Egito e haveriam depois 7 anos de fome. E por que que Deus revela isso? Porque Deus quer reação. Por que que Deus revela algo ruim que vai acontecer? Porque Deus quer reação. Deus não revela algo às nossas vidas sem um objetivo, irmãos. Deus revela as coisas para nós para que nós possamos reagir. E José disse a Faraó: olha, Faraó, recolhe 20% dos cereais que você colher nesses anos de fartura para você poder viver os anos de miséria. José falou isso. Olha, Faraó, você tem que guardar 20% do que você colher para que você possa suportar os 7 anos de fome que haverá na terra. Se nós olharmos, se você olhar para essa passagem bíblica, é. E até o pastor, como é que chama lá o pastor, irmão Luiz Carlos, que prega prosperidade lá? Arão, isso. Ele fala a respeito disso e fala com muita propriedade, dizendo assim: ora, você quer ser próspero? Guarda 20% da sua renda. Conforme disse José ali a Faraó. A orientação de José a Faraó foi uma grande orientação para as nossas vidas neste mundo, para que nós possamos ser conquistadores. Você quer comprar uma casa? Guarda dinheiro para que você possa comprar a sua casa, e Deus vai proporcionar que você compre a sua casa. Sabe? Se prepare para a bênção de Deus. Planeje a bênção de Deus. Sabe? Faça segundo os propósitos de Deus, entendendo que isso é necessário, e não, né, achando que Deus vai fazer para você aquilo que você quer sem você fazer absolutamente nada. Todos nós temos que ter compromissos neste mundo para o quê? Para vivermos as coisas que são de Deus de forma plena. Para vivermos as coisas que são de Deus segundo a honra de Deus para as nossas vidas. Porque se nós não agirmos desta forma, nós vamos estar negligenciando as coisas que são de Deus. Então você hoje, você ouviu claramente aqui Deus dando exemplos muito nítidos e claros de posturas que nós devemos ter e preocupações que nós devemos ter neste mundo para que nós sejamos abençoados. Para que nós sejamos abençoados. E talvez você olhe assim para as perspectivas da sua vida, né? E as perspectivas das nossas vidas nos assustam às vezes, né? Principalmente na velhice, né? A pessoa vai ficando velha e ela vai olhando as perspectivas da vida dela na velhice, e isso assusta. Mas é isso que Jesus está dizendo, né? Que nós devemos o quê? Não nos preocupar com essas coisas. Basta cada dia seu mal. Mas nós devemos nos preparar para estas coisas. Nos preparar, né, para aquilo que nós vamos viver no futuro. Nos preparar para aquilo que nós vamos vivenciar nos dias das nossas vidas, que não são, né, os dias, né, melhores que nós já vivemos, vamos dizer assim, né? E eu estou usando o exemplo da velhice, porque é um exemplo nítido que vai chegar para todo mundo, exceção daqueles que Deus tirar a vida com antecedência, mas a velhice vai chegar para todo mundo e todos nós devemos entender que isso vai acontecer, então o nosso vigor vai acabando, as nossas forças vão acabando, né? E a nossa vida, o cansaço, ela toma conta de nós, e cada vez mais, a cada dia que passa, isso vai se multiplicando. Se nós não agirmos em relação a isso, nós vamos sofrer demasiadamente, né, em relação àquilo que Deus deseja que nós soframos, porque existe uma naturalidade nas coisas, né, estabelecidas por Deus. Então, que você, sabe, olhe para a perspectiva daquilo que você deseja na sua vida, e que você planeje muito bem aquilo, e que você não tome nenhuma decisão estabanada na sua vida, nenhuma decisão imprudente na sua vida, porque todas as vezes que o homem vai contra a palavra de Deus, ele sofre as consequências da sua atitude. A imprudência vai gerar consequências, assim como a prudência vai gerar consequências. Então, que você compreenda tudo isso e comece a agir segundo as orientações que Deus te deixou, porque essas orientações culminarão em bênção, gerarão bênção. Você será uma grande testemunha do Senhor neste mundo, né? E as pessoas olharão para você e verão prudência, e verão sabedoria, e verão ali entendimento, e verão ali uma pessoa que vive neste mundo com paz, e vive neste mundo suportado por Deus, né, nas suas necessidades. E aí sim vem o Senhor. É, como os irmãos sabem já, não vou acrescentar muito sobre isso, mas eu fiquei 3 anos e meio desempregado certa vez, e eu falava para o Senhor, eu falava assim, nas minhas orações, né, nas minhas angústias nesse momento terrível, eu falava para Deus assim: Senhor, a tua palavra diz assim, ó, que o Senhor falou assim: do suor do teu rosto você comerá. Então eu preciso trabalhar, Senhor. Eu falava para Deus assim, né? E eu sabia que Deus estava me ouvindo. E eu sabia que quando eu falava para Deus assim, aquilo talvez fosse assim algo muito forte no coração de Deus, porque eu estava querendo viver a palavra. Que eu estava querendo viver a palavra. Eu não estava pedindo para Deus para fazer algo que transcendia aquilo que ele falou, mas eu falava para Deus que eu queria viver a palavra. Eu penso que, sabe, irmãos, a gente olha para as coisas que são de Deus, olha para a palavra do Senhor, e a gente tem que considerar verdadeiramente aquilo como sendo um guia para as nossas vidas, para que nós sejamos abençoados por Deus. Você deve ser uma pessoa tremendamente abençoada por Deus. Você foi chamado para ser abençoado pelo Senhor. Você foi chamado para ter uma vida, né, plena neste mundo, independentemente das suas lutas, das suas angústias, das suas tristezas, independentemente, né, das circunstâncias que rodeiam a sua vida, você tem que olhar para a palavra do Senhor e falar assim: eu não posso ir contra isso. Você está sofrendo demais, mas eu não posso ir contra isso. Eu tenho que agir assim. Eu tenho que fazer certo. Eu tenho que fazer certo. Eu tenho que fazer certo para eu sair dessa situação. Eu tenho que fazer certo para eu viver a bênção de Deus. Eu tenho que fazer certo. Eu tenho que fazer certo. Senão eu não vou conseguir sair da dificuldade que eu encontro. Eu vou ter que fazer certo. E aí vai acontecer. Porque simplesmente você está fazendo certo. Simplesmente você está fazendo certo. É. E que você sabe, nesta manhã, você seja motivado por esta palavra, não pelas minhas palavras, mas pelos versículos bíblicos, porque a palavra de Deus, ela não se contradiz, ainda que você olhe assim e você veja Jesus falando: não se preocupem com o que tem que comer, beber. E ao mesmo tempo ele fala assim: não levante para construir uma torre, sem saber se você pode concluir. Porque elas se complementam. A palavra de Deus, ela se complementa. Por quê? Porque você precisa ter entendimento. Porque a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus é fundamental para que você saiba viver. E eu vou dizer de novo para você, é por isso que hoje em dia existem crentes que vivem uma vida terrível. Terrível, porque não conhecem a palavra. Porque não conhecem a palavra. E se conhecem a palavra, não seguem a palavra. Se você for sábio, se você for motivado pela palavra, você vai ser uma pessoa completamente diferente do que talvez você seja hoje. Sabe, porque não existe uma bênção maior do que você poder dizer para Deus: Senhor, eu estou fazendo o que a tua palavra diz. É, e não é um versículo, é o que a palavra de Deus diz, para que você possa viver plenamente neste mundo, para a glória do santo nome do Senhor, sempre para a glória do santo nome de Deus. E aí você será testemunha de Jesus. E aí você será testemunha de Jesus. É, e uma testemunha, sabe, que as pessoas olham e falam assim: puxa vida, é tudo verdade mesmo que essa pessoa fala a respeito de Jesus. É tudo verdade mesmo. É. E eu tenho a tranquilidade, irmão, sabe? E vou falar para vocês assim, que eu prego aqui, nesta igreja, é o que eu vivo neste mundo. Ninguém na minha casa, nem minha esposa, nem meus filhos, eles conseguem desmentir isso. Eles não conseguem desmentir isso. Porque eu vivo aquilo que eu prego. Eu não prego por teoria, eu prego porque eu acredito. E se eu acredito, eu busco viver aquilo. E os meus filhos, a minha esposa, veem isso no meu dia a dia. E eles não podem me acusar. Você fala e não cumpre. Eles não conseguem fazer isso. Porque simplesmente isso não acontece. Que você tenha isso no seu coração também, que você seja um testemunho primeiro na sua casa. Você seja um testemunho de Cristo primeiro na sua casa. Primeiro na sua casa. para que depois os outros também possam ver aquilo que é a sua vida em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus, que ninguém conhece melhor do que nós, ninguém conhece melhor sobre nós do que aqueles que vivem conosco, né? Se você dá um bom testemunho para a sua família, com certeza esse testemunho vai alcançar muitas pessoas ao seu redor. Vou orar por você agora, fique de pé.